Senhoras e senhores, para dar início à cerimônia, o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Presidente Lula, ministros, Fernando Haddad, Rui Costa, Renan Filho, Simone Tebet, Luciana Santos, Jader Filho, Esther Dueck, Luiz Marinho, Ana Flávia do Meio Ambiente, embaixadora Maria Laura, os secretários executivos, presidentes de bancos, Mercadante, o Paulo, o Vieira, a Tarciana, cumprimentar o setor privado, abraçando aqui a CNI, o Ricardo Alban, todos os empresários e, presidente, essa é a missão 3 da NIB, a Nova Indústria Brasil. A missão 1 é agroindústria, está indo muito bem, agregando valor na agricultura. Missão 2, o senhor já lançou, é o Complexo Industrial da Saúde, crescendo forte, indústria farmacêutica. Esta é a missão 3, infraestrutura, habitação, saneamento, mobilidade. Depois a missão 4 já foi, transição digital, missão 5, transição ecológica e a missão 6, defesa e soberania nacional. Então a missão 3, que é da infraestrutura, o ministro Jader detalhará melhor, mas a meta para 2026 são 2 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa Minha Vida e 500 mil com painel fotovoltaico. Então, um grande avanço aí na indústria da construção e com energia fotovoltaica. A indústria brasileira, que estava no ranking mundial da Unido, em 70º lugar, veio para 40º lugar. Nós ganhamos 30 posições a indústria brasileira no contexto mundial. Aqui destacar também o Mover, porque a mobilidade verde ela estimula veículos elétricos, híbridos, etanol, eficiência energética, inovação e eficiência energética. Aqui as cadeias produtivas já mapeadas, sistemas de propulsão, queria destacar aqui, e baterias elétricas e metro ferroviário. Baterias elétricas, destacar a WEG, que está trabalhando já para ter a produção de baterias no país, como também a BYD. No caso de sistemas de produção, Mercedes-Benz, Volvos também trabalham. E no caso de infraestrutura e rodovias, ministro Renan Filho, amanhã fará mais uma concessão à BR-262, rota do Zebu, de Belo Horizonte até Uberaba. Aqui o plano mais produção, ele era, presidente, 300 bilhões de crédito para a indústria. Já está em 405,71 bilhões de crédito. Se destaca aqui o BNDES, com 259 bilhões de crédito, recordista aí no crédito para a indústria. E a Caixa anuncia hoje um aporte importantíssimo aí também, Alban, para fortalecimento do crédito para a indústria. Aqui um balanço 2023-2024, 253 bilhões de crédito já disponibilizado, BNDES, FINEP, Embrapi, BNB, BASA e Caixa Econômica Federal. Agradecer à ministra Luciana Santos o trabalho da FINEP e Embrapi e recursos que geram demanda para a indústria, investimento indireto, 204 bilhões. Aqui, 2024-2026, 53,1 bilhão de crédito só para a indústria e recursos que geram demanda para a indústria, aliás, 65 bilhões só para a indústria, 288 investimento indireto. E aqui um balanço geral da missão 3, presidente. Recorde, 1 trilhão e 06 bilhão. A VEG, investimento privado, 1,8 bilhão. E quero destacar aqui toda a parte de avanço na inovação. Construção é campeã. A SEBIC, 222,5 bilhões, a indústria da construção. Abamat, que é material de construção, 1,6 bilhão. Abidib, que é a parte de infraestrutura, e ela é indústria pesada, e ela é importantíssima, porque ela reduz custo, então impulsiona a economia. E coloquei ali o BIM, apenas 12 milhões, mas ele é importante, porque é um software para reduzir custos na construção civil. Então, o valor não é grande, mas ele tem um grande impacto em termos de custos. E, finalmente, presidente, um balanço geral. O senhor já tinha anunciado o setor privado e público. No setor da saúde, 39,5 bilhões de investimento. O setor de papel e celulose, 105 bilhões. Indústria do aço, siderurgia, 100 bilhões. Alimentos, 120 bilhões. Automotivo, 130 bilhões. Setor de TICs, Haddad, 100,7 bilhões. E o campeão, a infraestrutura, hoje a construção, 1 trilhão e 0,6. E é boa notícia do começo ao fim, porque melhora a vida das pessoas, casa, saneamento, infraestrutura, reduz custo, impulsiona a economia e geração de emprego. É o setor que mais rapidamente responde na geração de emprego. Então, parabéns, presidente. Isso é investimento, é tudo que o Brasil precisa para ter um crescimento aí sustentável. E agradecer todo o setor privado participando aí fortemente e investindo no Brasil. Obrigado.
Neste momento, faz o uso da palavra o ministro das Cidades, Jader Filho.
Bom dia. Bom dia, senhor presidente Lula. Quero saudar também o vice-presidente Geraldo Alckmin, parabenizando o presidente Alckmin por essa iniciativa e por todo o trabalho que o senhor tem feito em fortalecer a indústria do nosso país. Eu, como brasileiro, só temos a agradecer ao senhor pelo que o senhor tem feito pelo nosso país, junto com o presidente Lula. Quero saudar, em nome da ministra Luciana Santos, do ministro Rui Costa, do ministro Fernando Haddad, quero saudar todos os colegas ministros aqui presentes. Saudar, em nome do Renato Correia, eu quero saudar todos os que representam aqui o setor privado, ele que é tão importante nas metas do Ministério das Cidades, saudar os presidentes dos bancos, os conselheiros e conselheiras do CNDI. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que o Ministério das Cidades apresenta o balanço dos investimentos realizados e reafirma o compromisso, os compromissos do governo do presidente Lula. No campo habitacional, o nosso objetivo é muito claro: assegurar a dignidade habitacional, ampliando a oportunidade de acesso à moradia para todos os brasileiros e brasileiras. Desde o início dessa gestão, garantimos que os recursos do Minha Casa Minha Vida não apenas seriam mantidos, mas ampliados, mesmo em tempos de ajustes orçamentários. O Fundo de Garantia, ministro Marinho, tem sido um dos pilares desse esforço. Os números de contratação do Minha Casa Minha Vida são bastante significativos. Todos os indicadores de desempenho do programa estão em alta, comparando 23 e 24 com os anos anteriores no setor da habitação. O melhor resultado acontece quando a construção civil avança, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento para o país. Presidente Lula, nós atingimos já a marca de 1 milhão de unidades contratadas em todo o país. Se for contabilizado só o Minha Casa Minha Vida, somando aí o faixa 1, faixa 2, faixa 3, nós estamos hoje, no dia de hoje, na verdade no dia de ontem, com 1.055.000 novas unidades habitacionais já contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se o senhor falar de todo o programa habitacional do seu governo, aí já incluindo as outras faixas de renda, o senhor chega ao número de 1.103.000, mais de 1.103.000 novas unidades habitacionais, numa dos pedidos que o senhor nos tem feito, que é atender as faixas de renda que estão acima do Minha Casa Minha Vida, possibilitando que as outras famílias também possam realizar o sonho da casa própria. A meta, presidente, não é mais só alcançar as 2 milhões de unidades habitacionais, é de ultrapassar essa meta até o final de 2026. Cerca desse número, presidente, cerca de 114 mil delas são da linha subsidiada do Minha Casa Minha Vida, com recurso do orçamento federal. E nós queremos deixar chegar até o final do ano, com autorização feita pelo Ministério das Cidades, chegando a cerca de 140 mil novas unidades habitacionais autorizadas para que a Caixa, e aqui saúdo a todo o time da Caixa, que tem sido fundamental nesse processo do nosso presidente Carlos Vieira, nós queremos chegar a esse número até o final de dezembro deste ano. O Ministério das Cidades também tem atuado de forma incisiva na retomada das obras paralisadas. Nos últimos anos, presidente, nos últimos 2 anos, nós já retomamos cerca de 36 mil unidades habitacionais com investimento de 1,34 bilhões de reais. O Minha Casa Minha Vida se consolidou como o maior programa habitacional da nossa história e hoje é responsável por 53% dos lançamentos habitacionais, segundo os dados da SEBIC. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida está lançando mais do que o restante do mercado no último trimestre que nós estamos. O Minha Casa Minha Vida se consolidou também, presidente, um programa habitacional que faz com que o crescimento e a abrangência da adesão popular aconteça, onde causa um impacto positivo na economia e na vida de milhões de brasileiros. É um expressivo indicador da prioridade dada pelo senhor à política habitacional, um que impulsiona o setor da construção civil, gerando milhões, milhares de empregos. Quero destacar também os avanços feitos na mobilidade urbana, sempre ligado ao compromisso ambiental e à saúde pública. No eixo renovação de frota do PAC, ministro Rui, foram anunciados 10,6 bilhões, que representam a aquisição de 2.296 ônibus elétricos, presidente Alckmin, presidente Lula, e 3.015 do ônibus com Euro 6 e 36 veículos sob trilhos, beneficiando 98 municípios para renovar a frota de equipamentos de transporte urbano no Brasil. Os ônibus elétricos utilizam energia limpa e reduzem o impacto ambiental. Não geram emissões de gases de efeito estufa, contribuem para a diminuição da poluição atmosférica e operam com um nível de baixo ruído sonoro, além de se destacarem pela eficiência energética superior. A tecnologia Euro 6, presidente, ela reduz em 75% a emissão de óxido de nitrogênio e 76% de hidrocarbonetos e 50% de material particulado. Essa diminuição reflete na saúde das pessoas e reduz problemas respiratórios e torna as cidades mais saudáveis. Todas as tecnologias colocam o Brasil alinhados com as melhores práticas globais em mobilidade urbana. O Ministério das Cidades, em parceria com diversas instâncias do governo e através de programas federais de financiamento, também tem dado passos concretos nas áreas estratégicas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais. No PAC Saneamento Básico, temos cerca de 1.000 propostas selecionadas em todas as regiões do país, com 25,7 bilhões de reais. Senhoras e senhores, o Ministério das Cidades, conforme expressa a determinação do presidente Lula, está absolutamente comprometido, não apenas com políticas públicas que beneficiam os segmentos mais necessitados e desabrigados da nossa população, mas também em constituir cidades com mais mobilidade, uma mobilidade mais eficiente e ambientabilidade saudáveis. e que colabore de maneira decisiva para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E seguimos assim, presidente, trabalhando duro para que o Brasil possa avançar cada vez mais. Parabéns a todos, muito obrigado.
Pronuncia-se agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Presidente Lula, presidente Alckmin, colegas ministros, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, presidente, eu acho que cabe um agradecimento aos nossos bancos públicos aqui presentes pelo trabalho que realizaram aqui em 2024, que foi essencial para que os programas dos vários ministérios de desenvolvimento pudessem sair do papel e se tornar realidade. BNB, BASA, Caixa, Banco do Brasil e BNDES têm feito um trabalho extraordinário e os resultados estão a olhos vistos, assim, tanto em termos de lucratividade, pagamento de dividendos, mas, sobretudo, a alavancagem do crédito no Brasil, que está crescendo a uma taxa de 2 dígitos já há 9 meses. O crédito está passando por uma pequena revolução no Brasil a partir das leis que foram aprovadas durante o seu governo. Não falo apenas do Desenrola, do Acredita, mas as debêntures incentivadas, o Fundo Clima, para citar alguns de conhecimento mais geral. Outra boa notícia é que nós vamos concluir, e isso dito pelo presidente do Senado, presidente da Câmara, a votação da reforma tributária, que é a maior reforma tributária da história desse país, feita sob regime democrático. Ou seja, isso não saiu de nenhum gabinete, isso não saiu de nenhum decreto-lei, isso saiu da participação de toda a sociedade. Durante esses 2 anos, nós promulgamos a emenda constitucional o ano passado e esse ano, pelo calendário estabelecido pelo presidente das duas casas, nós deveremos concluir a votação da regulamentação que virá a sua sanção ainda em 2024. Portanto, aquilo que se acalentava há 40 anos vai se realizar agora e a emenda constitucional é apenas uma parte do que já foi feito, porque uma série de distorções do nosso sistema tributário já foi corrigida e há outras a serem corrigidas a partir da finalização desse processo do imposto sobre consumo. A partir do ano que vem, nós vamos nos debruçar sobre o imposto de renda, que também tem muitas distorções, e nós precisamos endereçar esse assunto para melhorar a distribuição de renda no Brasil, para ter um sistema tributário justo, para ter um sistema tributário à altura do mundo desenvolvido. Nós estamos anotando todas as solicitações e demandas do setor privado em torno da reforma tributária. Nós criamos uma secretaria extraordinária que só cuida da reforma tributária. Isso foi um passo decisivo para o bom andamento dos trabalhos, porque é uma equipe dedicada ao que tem de mais importante do ponto de vista do aumento da produtividade da economia brasileira. E o setor da construção civil está recebendo o meu e a atenção do presidente Lula pessoalmente. Nós sabemos o que a construção civil pode representar em termos de desenvolvimento econômico. Nós sabemos o déficit habitacional desse país. Nós conhecemos o déficit de infraestrutura desse país. E a indústria depende de boa infraestrutura para conseguir competir. Ela que vai ser enormemente favorecida pela reforma tributária, que nós vamos deixar de exportar tributos a partir do ano de 2026. E vamos passar a ser muito mais competitivos do que somos hoje, considerada ainda a nossa vantagem comparativa em relação à matriz energética, que hoje faz com que o Brasil chame a atenção do mundo. Há um cardápio enorme de investimentos que podem sair do papel, estão saindo do papel, em função do ambiente macroeconômico e das vantagens comparativas que o Brasil tem diante dos outros países. Não posso deixar de mencionar também as reformas que têm sido feitas no mercado de capitais, capitaneadas pela Secretaria de Reformas Econômicas. E hoje, aproveito para agradecer também os presidentes das duas casas, devemos votar em caráter terminativo a maior reforma do setor de seguros em 60 anos. Então, o senhor vai também sancionar uma lei que vai trazer muito mais segurança para os contratos de seguro no Brasil. E a gente pensa em seguro, a gente obviamente pensa em seguro de vida, seguro da nossa casa, seguro do nosso carro, mas os grandes investimentos que estão sendo feitos, o chamado seguro de alto risco, ele é essencial e ele precisa de um marco regulatório novo para que as indústrias possam se sentir protegidas com um contrato de seguro, para que a infraestrutura possa se sentir protegida com um contrato de seguro. Isso é parte do desenvolvimento do Brasil. E o nosso setor é alguma coisa entre 50% e 60% do que ele pode ser. Então, também por aí, o PIB pode crescer. Termino dizendo que o Brasil vai continuar crescendo. O Brasil não tem razão para não crescer. Nós temos tarefas a performar, a cumprir, como todo o país tem. A China tem tarefas a cumprir, os norte-americanos têm tarefas a cumprir, a Europa está estagnada, a China está desacelerando, os Estados Unidos estão com ameaças importantes agora, em função dos riscos que envolvem até as eleições. Temos tarefas a cumprir também. Nosso país não é diferente do resto do mundo, nós estamos dentro de um mundo globalizado, mas nós estamos atentos aos desafios que estão colocados e temos segurança em dizer que nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas com justiça social, que é a grande obsessão do presidente Lula. Muito obrigado.
Ouviremos agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Bom dia a todos e todas. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, saudar o presidente Lula, saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. E em seu nome, Alckmin, quero cumprimentar cada ministro, ministra que está aqui presente, e por economia de tempo, se façam todos cumprimentados aqui em nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. E quero cumprimentar todos os empresários e empresárias, representantes de entidades aqui, em nome do presidente da CNI, Ricardo Alban, lhe cumprimentar e, em seu nome, cumprimentar a todos. Primeiro, eu acho que é importante a gente afirmar o que é que nós estamos fazendo aqui. O que é que todos nós estamos fazendo aqui? Nós estamos retomando aquilo que foi abandonado durante alguns anos no Brasil. Um planejamento de Estado, que não é apenas um planejamento de governo. Um planejamento de Estado se faz com a sociedade. Quem somos nós que estamos nessa sala? Os representantes da sociedade, do setor produtivo. E eu quero transmitir a cada um de vocês os meus parabéns, porque vocês acreditam no Brasil, estão investindo no Brasil, estão apostando que o Brasil está dando certo e vai continuar dando certo. Hoje pela manhã, enquanto tomava um café da manhã, presidente, eu ouvi uma matéria na rede de televisão, até com um pronunciamento aqui das entidades da BDIB, da CEBIC, falando do extraordinário momento da construção civil e da infraestrutura no país. E o jornalista disse, está muito bom o momento, mas será que vai ficar bom para o futuro? Está bom, mas pode ficar ruim. Não, está bom e vai ficar melhor com a força e com o investimento que nós estamos fazendo, com o diálogo que estamos fazendo. Isso é importante, a gente apostar e acreditar em nosso país. E o que estamos fazendo com planejamento de Estado aqui, nesse momento, é aquilo que o presidente Lula nos orientou. Não quero olhar pelo retrovisor, mas esse país abandonou o planejamento, abandonou os investimentos em infraestrutura, abandonou os investimentos na construção civil. E nós estamos retomando com toda a força. O Jader colocou aqui 1 milhão de contratos desde que o presidente Lula assumiu. Isso mostra a força da economia brasileira. E vamos continuar investindo. E eu quero chamar a atenção de todos que estão aqui. Nós temos um cenário, e o Haddad aqui colocou, um cenário internacional desafiador, mas extremamente favorável ao Brasil. Acabei de vir da China, dos Emirados Árabes, recebi a semana passada a delegação de investidores da Suíça, há 3 semanas atrás estivemos dialogando com investidores italianos, e todos são unânimes em afirmar, o Brasil é a bola da vez. E, portanto, o desafio nosso é que nós possamos buscar, todos nós juntos, o setor produtivo e o governo, as sinergias possíveis e necessárias com os investimentos internacionais, seja do ponto de vista das joint ventures, das parcerias das empresas brasileiras com empresas internacionais que queiram aqui investir, sejam em possibilitar a captação de fundos de investimentos para alavancar o investimento da indústria brasileira. E quero aqui reafirmar, Haddad, o que nós dissemos pela manhã. Quem não acreditar no Brasil, quem não apostar no Brasil, vai perder. Vai perder porque nós faremos tudo. E esse governo caminhará unido para garantir a continuidade do investimento privado e público, fazendo o diálogo e os ajustes necessários para a economia seguir o seu rumo. E quando eu digo política de Estado, planejamento de Estado, é porque isso é feito a longo prazo. Qualquer nação do mundo que se desenvolveu, que não optou por voo de galinha, mas por um crescimento de longo prazo, fez isso dialogando com a sociedade, com o setor político, e por isso nós estamos fazendo de forma consistente com o Congresso Nacional. Aqui elegemos uma pauta para que sejamos facilitadores dos investimentos privados. Aprovamos no Congresso a debêntures de infraestrutura. Estamos dialogando para até dezembro termos aprovado a nova lei de PPP, a nova lei de licenciamento ambiental e todos os outros. Fizemos um conjunto de mudanças, dialogando com cada uma das entidades aqui, para retirar do arcabouço normativo aquilo que criava as dificuldades aos investimentos. E estamos abertos para continuar dialogando e recebendo de cada entidade sugestões de como aperfeiçoar ainda mais o arcabouço legal, institucional e normativo, para que a gente possa acelerar de forma consistente e duradoura os investimentos. A boa notícia, presidente, como nós havíamos lhe prometido, chegamos agora no mês de outubro com o PAC com execução financeira de 40% dos investimentos do PAC executado. 40% do financeiro executado. E agora vamos começar uma verdadeira caravana e irei convidar que os ministros Silvio, o ministro Alckmin, o Renan já vai estar a tiracolo aqui, a ministra Simone, para começar uma caravana do PAC, agora que concluiu as eleições, para acelerar com os municípios e os estados aquelas obras que são de sua responsabilidade, para que consigamos iniciar essas obras. E também acelerar aquilo que é PPP, que é concessão, seja no saneamento, na água, no esgotamento sanitário. E eu quero só reafirmar que a nova indústria que aqui nós afirmamos é uma política de Estado que é feita a partir da transversalidade com o PAC, acenando para a indústria que nós precisamos ter uma indústria mais moderna, mais digital, que tenha ganhos de escala, e os ganhos de escala tragam redução de custo para a construção, para o investimento, e a gente possa, com isso, também ganhar espaço na exportação para ser uma indústria exportadora. Esse é o nosso objetivo, continuar dialogando com o setor, e eu quero, mais uma vez, parabenizar todos que estão aqui, porque acreditam nas suas empresas, acreditam nos seus negócios e acreditam no Brasil. Vamos seguir em frente, com certeza, mantendo esse ritmo de crescimento consistente e reafirmando o absoluto compromisso com o equilíbrio fiscal e dizendo, é possível crescer com responsabilidade fiscal, é o que nós faremos sem abrir mão em absoluto do bem-estar da população. Obrigado.